Oi, eu sou a Gabriela Franco.
E eu sou o Thiago Cardim.
Seja bem-vindo ao Imagina Se Pega no Ouvido,
um podcast para celebrar o nosso amor pela música.
Uma conversa livre, leve e solta com quem faz e vive de música a respeito de suas paixões musicais.
Aperta o play! Eita, que já começou a gravar aqui, já pulou direto pro segundo 15, esse StreamYard muito louco, enfim. Tá começando mais um episódio do nosso, do meu, do seu, do nosso Imagina Se Pega no Ouvido, o talk show musical que fala sério, você que tá ouvindo a gente aí, meteu o dedo no play e tava com saudade de escutar, né? A gente ficou umas semaninhas aí desaparecido, mas tudo bem. Tudo por uma boa causa, no fim das contas. A boa causa é o emprego número um, que precisa colocar dinheiro na nossa, no nosso dinheiro para nós colocar comida na nossa mesa, né? Então é isso aí, não tem muito por onde fugir. Mas tá tudo certo, a gente chega aqui em clima do quê? Em clima de Summer Breeze 2024. Bom, a gente tá aqui com um cara que vai tocar no Summer Breeze, a gente já vai falar sobre isso, mas obviamente convidou ele aqui. Eu já tinha conversado com ele algumas vezes da gente fazer esse papo aqui. É um amigo Família 013 lá de Santos. E é, obviamente, integrante do seleto grupo Confraria do Metal Espadinha. Se você não sabe o que é a Confraria do Metal Espadinha, você não foi convidado, então você vai continuar sem saber. Tá, é um grupo seleto, só algumas pouquíssimas pessoas no mundo têm acesso a este grupo. Bom, tô aqui com o Bill Martins. Bill com L só, hein? Claro, Bill Martins, que é vocalista da Hellish War. Bill, bem-vindo pra caralho no Imagina Se Pega no Ouvido.
Isso aí, cara. Te agradeço o convite. Prazerzão estar aqui, velho. Trocando ideia com vocês aí.
Bicho, vamos dar o serviço completo aqui, então? Sim, o Bill à frente do Hellish War vai tocar no dia 28 de abril de 2024, lá no Summer Breeze, que acontece no Memorial da América Latina, aqui em São Paulo, pertinho de casa, ainda bem. No mesmo dia que Anthrax, Killswitch Engage, Carcass, Avatar, Amorphis, Death Angel, Battle Beast, Ratos de Porão, enfim, só pedrada. Cara, como é que foi esse convite? Como é que tá a expectativa aí para esse show do ano que vem?
Bom, cara, a primeira tentativa foi ano passado, né? A gente participou da votação, teve lá para as bandas mais underground, lá, né, para tocar no Summer Breeze. Não rolou, né? A gente não ficou sabendo, né, em que posição que a gente ficou lá, né, de repente, eles não divulgam, né, mas para esse ano o nosso manager, né, que ele trabalha lá com o Hellish, o Wellington Tomasi, do Som do Dharma, ele sugeriu a gente lá e felizmente a galera curtiu a ideia e escolheu a gente lá para participar também, cara. Então, assim, pra gente, né, foi, tem um gosto especial, assim, porque é um convite, né, cara? Tipo, é uma grande conquista pra gente, assim, né?
E tá, vocês já estão empolgados, estão pensando em fazer algum repertório especial, alguma coisa assim?
Sim, de repertório a gente ainda não conversou, né, porque é bem recente, assim. Mas a gente pretende lançar algumas músicas novas antes do Summer Breeze. De repente, algum EP, alguma coisa assim. A gente já tá pensando, cara.
Boa.
E fazer o melhor show da vida.
Sem dúvida. Bom, o Summer Breeze acontece aí em abril do ano que vem, dias 26, 27 e 28 de abril. 3 dias de muito heavy metal, hard rock também tem aqui, né? Enfim, se for ver assim, né? Ou seja, tava falando das atrações aqui do domingo, que é o dia que o Bill vai tocar lá com a Hellish, mas, pô, a gente tem sexta-feira tem Merciful Fate, Mr. Big, Sebastian Bach, Biohazard, 69 Eyes, o Massacration, dia 27, que é o sábado, tem Within Temptation, Epica, Hammerfall, Lacuna Coil, Angra, Gamma Ray, Nervosa, o Night Flight Orchestra, que eu particularmente adoro, quem puder ter oportunidade de assistir, assista, que é a coisa, talvez a coisa menos metal dessa escalação toda, mas ainda assim muito, muito, muito legal. Cara, então vamos começar a nossa pautinha aqui com as perguntas de sempre para a galera saber um pouquinho mais sobre as tuas paixões musicais.
Bora.
As primeiras perguntas aqui, eu deixo sempre bem claro que é assim. Eu sei que é difícil, tá? Responder. Eu e a Gabi, a gente já respondeu isso, inclusive, fez esse questionário um para o outro e tal. A gente sabe que é complexo. Tem gente que a gente entrevista aqui que vira e fala assim, porra, uma só não dá. Preciso falar três, pelo menos. Tá bom. Se é o que o coração tá mandando, tá tudo certo, tá? Então vamos lá. Artista ou banda, primeiro, internacional, hein? Artista ou banda internacional favorito?
Cara, essa foi bem difícil mesmo, cara. Blind Guardian.
Olha aí. Tava falando do seleto grupo, aliás, do Metal Espadinha, da confraria do Metal Espadinha. A gente tava justamente esses dias, pouco antes da gravação, está gravando esse podcast na semana que o Blind Guardian tá fazendo shows no Brasil. E a gente tava falando justamente do set list, não sei o que e tal. Também tá. Tem uma empolgação aí, né?
Sim. Eu tenho duas bandas do coração, né? Que é o Blind Guardian e o Grave Digger.
Dizem. Aí veja só. Que o Grave Digger, na verdade, é o terreiro do metal maravilhoso. Inclusive, diz o terreiro do heavy metal, que é um perfil incrível, divertido pra caralho. Uhum. Costuma dizer que o Gravedigger é o inimigo da diversão, né? Que o Chris Botendahl, vocalista do Gravedigger, talvez não seja a pessoa mais simpática do mundo, assim, mas aí fica essa no ar.
Com a gente foi, cara.
Aí, boa.
Ele gravou o som com a gente lá e tudo, assim, né? Com a gente ele foi bem legal.
Ah, é verdade, ele gravou uma música. Qual é a música que ele gravou com vocês?
Warbringer.
Boa, boa.
Saiu no Wine of Gods, né?
Bom, vamos lá. E disco internacional favorito?
Tokyo Tales.
Pô, eu gosto demais. Tá aí, é um ao vivo que eu gosto pra cacete, cara. Eu gosto pra cacete. E é engraçado, né? Porque se a gente parar pra pensar, é um ao vivo de antes, talvez, dos dois principais, aqueles discos mais hypadinhos deles, né? O Imaginations e o Nightfall e Middle-earth. E ainda assim, tem um tesão nesse disco, tem uma energia nesse disco que é muito foda. Eu gosto pra caralho também desse. Talvez os ao vivo deles seja o que eu gosto mais.
Sim, cara, eu também. Assim, pra mim, discos ao vivo, assim, esse e o Made in Japan do Deep Purple são os melhores, cara. Mas eu ainda fico com o Tokyo Tales, porque, cara, eu acho que se eles fizessem uma coletânea, não seria tão bom quanto esse show, cara. Assim.
Isso é verdade. Bom, vamos lá. Artista ou banda nacional favorito? Não vale nenhuma das suas bandas, hein?
Não. Cara, acho que o Mário Linhares, Dark Avenger.
Porra, bom demais, hein? Bom demais. Verdade. E disco? Disco nacional favorito?
Cara, eu gosto muito do Throne of the Alliance do Dragonheart de Curitiba.
Porra, Dragonheart também é uma banda que andou sumida, né? Mas voltou agora, né?
Sim, voltou agora, eles estão com um play bem legal lançando aí agora.
Boa. Cara, você tem a lembrança de qual que foi o primeiro disco que você comprou na vida, mas você, né? Você comprou, não que alguém te deu de presente, aquela coisa de pai, mãe, não sei o quê. Você comprou, sei lá, com a mesada, com salário, primeiro salário, sei lá, qualquer coisa assim.
Tenho, cara. Primeiro foi o Better Than Raw, do Halloween. Eu lembro que esse dia eu juntava, né, as graninhas assim que eu ganhava, né, dos meus pais para comprar um lanchinho e tal. Acho que eu tava na sétima série. uma coisa assim. Aí eu bolei aula nesse dia, aí eu fui no... A gente vai saber, né, onde é o Gonzaga. Fui no Gonzaga, fui lá na Top Shirts e comprei o By the Dern Wall e voltei a pé pra casa.
Saudosa Top Shirts, inclusive, hein? E show? Assim, qual foi o primeiro show que você foi na vida? Vale, obviamente, show quando criança.
Uhum.
Aí é o que a tua lembrança diz.
Essa aqui era a minha dúvida, né? Porque se for o primeiro show de metal ou o primeiro show?
Primeiraço. Aí é contigo.
Primeiraço? Cara, o primeiraço foi... Caralho. Foi um show do Luiz Caldas, cara, na rua, assim, tipo, trio elétrico, carnavalzão, assim, tipo, ele, não sei por que ele tava na minha rua esse dia aí, mas
quem passou chama?
Lá, foi, cara.
Caralho,
porque bicho! Eu devia ter uns 6 anos, cara, 5 para 6 anos, mais ou menos.
Pô, vamos lá, né, se tu for pensar agora, Luiz Caldas, mó metal, né, meu?
É, naquela época ele ainda estava menos. ele não mostrava tanto que fazia um solo de guitarra da hora e tal.
Tá bom, então vamos dividir a pergunta em dois, vai. Então, o show de rock, metal, tu já era mais adulto, assim, vai, ou jovem.
Uhum. Tá, eu posso dividir em underground e mais stream?
Mainstream? Claro, claro.
Cara, o primeiraço mesmo, assim, de metal foi de uma banda chamada Push, daqui de Santos, meu amigo Paulo Sérgio. E de mais mainstream, assim, né, de banda mais conhecida, foi o Angra, na turnê do Fireworks, cara, no Bar do 3 aqui, em Santos também.
Ah, eu tô ligado nesse show, pô, esse eu não, olha que loucura, né, enfim, esse eu não consegui ir, eu tava aqui em São Paulo, no dia que teve esse show aí, mas, enfim, tô total ligado, assim, até porque a gente sabe que tivemos eventos, né, de rock em Santos, não sei o quê, alguns, mas foram aqueles que, os poucos que tiveram, assim, marcaram época, né? Até das bandas nacionais, mas enfim, marcaram época, né? Sei lá, o Deep Purple tocando no Reggae Night, qualquer coisa que vale, assim, né?
Ah, King Diamond tocando na praia, tá ligado? Quase, praticamente. Assim.
É, pode crer que aquele era um lugar que era embaixo do Pink Panther ali, não era?
Eu morei ali, cara. Então, tipo, rolavam umas paradas ali, muito louco. O Gamma Ray na People, Primal Fear também, o Halloween a R$20. Tava lembrando desse show hoje, cara, o Halloween no Vasco.
R$20.
É, cara.
Pois é.
Muito bom.
Cara, aí agora vamos aqui de volta na listinha dos favoritos aqui. De novo, pode ter mais que um, tá? Mas show internacional primeiro, né? Internacional favorito, aquele que marcou o teu coraçãozinho.
Cara, teve um show do Grave Digger, foi, caramba, agora não tô lembrando, acho que foi 2006, talvez, foi num show de 25 anos que eles gravaram um DVD.
Ah, você, mano.
35 to Life, cara, e eu apareço no DVD, eu tô no ombro do ex-baixista da minha banda aqui, do Darkwitch, assim, e puta, esse show foi muito foda. E,
Não, fala aí. Eu tenho uma história para contar sobre esse show aí.
E essa... O primeiro show que rolou aqui em São Paulo da turnê de reunião do Halloween, né, cara?
Esse aí foi...
Esse eu dei uma chorada também, cara.
Esse eu não fui, na verdade, do Halloween. Esse do Grave, mas do Grave Digger, esse que você tá falando, tem uma história curiosa, assim, porque... Na época da América Online, finada a América Online, a All Brasil, a gente fazia muito até pelo contato que a gente tinha com a Agnes, beijo Agnes, inclusive que eu sei que ela escuta aqui, é nossa amiga, minha amiga da Gabi, sei que ela escuta aqui o programa, ela era assessora de imprensa da Nuclear Blast na época, eles tinham, né, uma associação aqui, tinha um escritório aqui no Brasil. E a gente levava direto a galera, quando vinha fazer show aqui, a gente levou o Edgar lá para fazer entrevista no chat ao vivo e tal. E aí, os caras do Grave Digger vieram para uma gravação desse DVD e eles foram lá fazer a entrevista. Foi exatamente no dia que eu fui mandado embora. Passaram um facão, foi uma galera mandada embora, eu fui mandado embora nesse mesmo dia, que era exatamente o dia que o Grave Digger ia lá para fazer a entrevista, que era o dia do show, inclusive, né? Horas mais tarde, eles iam gravar o show. Veja só a ironia. Aí eu até tinha credencial para entrar no show, nem fui porque eu tava puta vida. Falei, foda-se, não vou em lugar nenhum. Vai tomar no cu. Histórias do mundo da música que não são tão glamourosas assim. Sim. E nacional? Shows nacionais, enfim, que marcaram tua trajetória?
Cara, pode ser festival?
Claro, pô.
Cara, eu não lembro qual é a edição, mas foi um Brasil Metal Union. Teve o Apa de Dana, Dark Avenger, Dragon Heart. Cara, esse assim, me marcou bastante, assim, foi um dia que eu curti demais, assim, assistir essas bandas, cara. Eu nunca tinha assistido. Eram bandas que eu gostava, assim, bastante, né? Bom, eu ainda não viajava muito pra assistir show, né? Então, foi uma das primeiras vezes, assim, então foi
bem São legal. Paulo, né?
É.
São Paulo. Tá, agora eu vou roubar no jogo aqui. Como eu tô falando com um músico, então, um show que você fez que foi inesquecível, você em cima do palco.
Puta, agora tu me pegou, velho.
Pô, tu andou tocando com uns caras foda aí, né? Recentemente.
Pois é, cara. Ó, eu acho que... Não, com certeza é esse. Foi o último show da turnê que eu fiz com o Steve Grimmett, do Green Reaper. A gente fez uma turnê de 3 shows com ele. Inclusive, esse show foi o último show da vida deles, né? E, cara, foi muito louco esse show, cara. Tava lotado, assim, infernal, literalmente, assim, calorzão. Tipo, não conseguia nem ficar com o olho aberto, de todo suor na cara. Mas foi, porra, não tem como esquecer, porque, cara, a gente... Você conviver com um ídolo, assim, e não se decepcionar, já é uma coisa, assim, maravilhosa, né, cara? O cara ficou brother nosso, assim.
Eu ia te perguntar, porra, isso também, se ele era gente boa.
Sim, demais, cara, demais. Tomou todas com a gente lá, ficou loucão. cara, assim, o cara muito, muito humilde, assim, e tinha muita força, manjo. Toda a dificuldade que ele tinha, né, porque ele... Acabou perdendo a perna por causa da diabetes e tudo mais e tal. Idade, né, e tal. Mas o cara era muito heavy metal. O cara vivia para aquilo, entendeu? E além disso, tocar todos aqueles hinos, né, cara? Que, porra, desde moleque eu ouço, assim, né? Então, eu acho que foi a maior experiência, assim, até agora, né?
Boa. Tem algum show que você se arrepende de não ter visto? Ou seja, putz, foda-se, não vou. Essa banda vem toda hora pro Brasil, foda-se, nem vou assistir. Aí, do nada, acaba a banda, o vocalista morre, alguma coisa do gênero.
Tem, cara, muito. O Heaven and Hell, cara, o último show do Heaven and Hell aqui no Brasil. Pensei, ah, puta, eu tava numa situação meio pá, assim, de grana, né? Eu falei, ah, né, daqui uns 2 anos eles voltam e tal, aí o Dio vai embora.
Mas o Dio solo, você chegou a ver?
Não vi também, cara. Queria muito ver o Dio, cara.
Nessa nós estamos juntos, que eu também não vi, não. Eu fui total empurrando com a barriga e não aconteceu.
Sim. É, cara. Vacilo.
Tem algum ou alguns, sei lá, shows que você botou na cabeça assim, porra, essa banda, esse cara, sei lá, essa mina, eu preciso ver antes de morrer. Preciso ver.
Cara, eu gostaria muito de ver o Heavy Load. Tem feito uns shows mais lá para o Keep It True, né? Festivais mais truzão, assim, né? Mas, cara, eu gostaria demais de ver essa banda, assim, um dia, cara. Ter a oportunidade, assim. Eu acho meio difícil os caras virem pro Brasil, né? Mas...
É. Cara, aproveitando, você já teve com Hellish, você já teve a oportunidade de tocar fora do Brasil?
Já. Eu fui em 2013 com eles.
E onde vocês tocaram?
Deixa eu lembrar. A gente tocou na Alemanha, a gente fez dois shows na Alemanha, França, Bélgica, Holanda e Suíça e Polônia.
Cara, como é que foram esses shows? Assim, como é que é tocar para uma plateia que não é necessariamente a plateia brasileira? Que a gente sabe como é a reação, né, da plateia brasileira quando tá uma banda ali que os caras conhecem, curtem o som, sabem as letras. A gente sabe que o brasileiro, latino-americano, né, não só o brasileiro, né, argentino também é, né, tem uma coisa esfuziante, assim, tal. Como é que é tocar para as plateias europeias? Não necessariamente uma galera que conhecia o trampo de vocês.
Uhum. Cara, para esses shows, assim, eu senti uma diferença maior, assim, de estrutura. Mas do público em si, cara, foi praticamente a mesma coisa, assim, né? Que o povo, né, tem uma de achar que... De falar, né, que, ah, pô, o europeu é mais frio e tal, né? E, mano, os caras arregaçaram, os caras curtiram mesmo, assim, sabe? Naquela ocasião não deveram nada pros latinos, pros brasileiros, não, cara. Os caras agitaram mesmo. E o pessoal conhecia, que foi, né, nos shows, assim, conhecia a gente, né? Porque, na verdade, assim, o início da banda, cara, logo no primeiro CD já saiu lá na Alemanha também, né? Então, teve uma circulação boa, né, do nome da banda, dos CDs lá pela Europa, né? Ah, então, boa. Foi bem legal, cara, assim, tipo, foi bem legal, assim, a gente não sabia o que esperar muito da Polônia, assim, mas o povo também bem agitou bastante lá, foi bem legal, assim, cara, eu fiquei surpreso.
Boa. Cara, você, bom, eu costumo dizer, na verdade, que essa pergunta é uma pergunta que, às vezes, ela surpreende a gente e, às vezes, não. Porque quando a gente faz essa pergunta para algumas pessoas, às vezes a gente já sabe o que esperar da resposta e às vezes é uma surpresa. Então, assim, no teu caso, levando em consideração, obviamente, o papo que a gente está tendo aqui, talvez seja uma resposta mais esperada. Assim. Mas consegue dizer, de bate pronto, assim, qual que é o teu gênero musical favorito?
Heavy metal.
Vou complicar agora. Mas vou complicar agora. Tem algum subgênero do metal que você gosta mais?
Cara, é o heavy metal tradicionalzão mesmo, cara. O doom eu gosto muito também. Speed metal também. Cara, deixa eu começar a falar aqui. Folk também. Até black metal eu curto, cara.
Ave Maria, calma, peraí. Vamos lá.
O que eu mais ouço, assim, mesmo, né, é o heavy metal mais tradicional e o épico, assim, né, tipo, na linha do Bathory, que era aquele viking metal, não, assim, esse atual, assim, do que o Amon Amarth faz, por exemplo, né, mas quando o Bathory saiu do black metal e virou viking metal, né, virou não, né, o cara criou o bagulho.
Ainda é uma coisa que é você ainda mais, né? Essa pergunta acho que tem algumas camadas no fim das contas, né? Uhum. Que você ainda mais que está no rolê, né? Você é um cara que toca, você é músico, não sei o quê. Mas ainda é fácil dizer que gosta de metal, mesmo depois de terem saído umas pessoas do bueiro, assim, falando umas merda e tal, não sei o quê. Ainda dá para falar que gosta de metal com orgulho, talvez sem um pinguinho de vergonha?
Dá, cara, com certeza. Eu sempre falo com orgulho, cara. Eu não consigo gostar de outra coisa. Não consigo ser eclético, cara. Nunca vou ser eclético.
Saquei. Bom, onde especificamente que você costuma ouvir música? É no celular, no computador, no aparelho de som, na vitrola, sei lá.
Cara, atualmente, né, no computador, porque às vezes eu tô trabalhando lá, fazendo as mixagens e tal, então eu acabo ouvindo bastante coisa ali também. Eu gosto muito de ouvir no aparelho de som, né, CD e tal, mas ele tá meio encostado, né? Preciso pegar aí um mais daorinha. E, cara, é basicamente isso mesmo, assim. Ainda no celular também ouço, assim, mas no celular eu ouço mais quando eu tô viajando e tal, assim. Não curto muito ouvir música no celular, não.
Você falou de aparelho de som, não sei o quê. CD é uma coisa que você ainda tem?
Pra caralho, eu tenho um... Cara, acho que eu tenho... Quer dizer, comparando com os amigos meus aí, né? Que eu tenho, acho que quase... Tem uns 500, quase 600.
Você continua comprando?
Sim, mas bem menos, cara. Com bem menos frequência, assim. Mas ainda pego.
É, aí, mas aí...
Peguei um livro de metal no final de semana, inclusive. Que a gente tocou junto, eu já peguei um deles também.
De quem?
Living Metal, São Paulo.
Sim. Cara, você tem um recorte, assim, do tipo, ah, eu costumo comprar, sei lá, disco fora das bandas, né, do underground, que a gente divide palco, não sei o quê, costumo comprar, sei lá, daquela meia dúzia de banda que eu gosto, de verdade, ou não, é, ah, escutei um disco no Spotify, gostei e comprei.
É, eu não tenho, cara, o meu critério é eu gostar. Sim. Se eu curto, eu corro atrás, tento achar, né.
Mesmo depois de tendo ouvido num Spotify da vida.
Sim, se eu gostar muito, eu compro.
Aí, boa. Boa. Mas você não é daquele tipo que se rendeu ao coisa, ao vinil?
Então, cara, eu sempre tive vinil, né? Sempre tive. Só acho que foi da minha mãe, né? Começou com a minha mãe. O primeiro disco que eu tive na vida foi o Use Your Illusion do Guns. O primeiro.
Sim.
Eu lembro que a gente foi no mercado, naquela época o mercado era bom, porque não vendia só batata, cebola e tal. Vendia disco de metal. Então, tipo, minha mãe me deu esse disco e me deu uma fitinha do Arise do Sepultura, cara. Tipo, eu tinha 7 anos, velho. Então, assim, foi na mesma época que eu vi o Luiz Calvo. Na mesma época que eu vi o Luiz Caldo e tava rolando o Rock in Rio, o segundo, né?
Quando eu assisti aquilo, aí
já definiu meu caráter ali, tá ligado? Já... Eu vi aquilo e fiquei louco, falei, puta que merda, é isso, velho. E minha mãe me incentivou, cara, sabe? Então, dali aniversário do Bill. Do Abílio. Aniversário do Abílio. Disco. Ah, não sei o que lá. Dia das Crianças. Disco. Tinha uns brinquedos também, né? Uns Rambo e tal. Mas sempre ganhava disco, cara. Aí teve uma época aí que eu me desfiz, cara, dos discos. Assim. Foi numa mudança. Meu pai tinha falecido. Eu tava meio assim, pá. Aí, puta, me arrependi tanto, cara, depois. Porque tinha uns bagulho ali que, ó. Aí, depois de um tempinho, eu comecei a pegar uns vinilzão de novo e tal. Agora eu tenho alguns, assim, mas não tenho toca-disco, né? Não tenho mais.
Era a pergunta que eu ia te fazer. Se tu tinha os discos só por ter e tal, ou se ouvia mesmo, né?
Não, eu sempre ouvi mesmo, cara. Eu curto ouvir, assim. Eu acho diferente, cara.
Pois é, já era a pergunta que vinha logo na sequência, se você escuta, até como músico, escuta essa diferença entre o CD e o vinil. Uhum.
Sim, eu... Cara, pra mim tem diferença, né? Eu acho que tem uma diferença, assim, cara, na mixagem, ali, eu acho que ficou um som mais... mais orgânico, assim, mais robusto, manja. Falei que ela ia falar aqui. Cara.
Tá tudo certo. Mas... vou contar o segredo. Aqui, a gente tem também o lance dos nossos gatos, às vezes participam da gravação. Tá tudo certo, assim. Quando a gente tá gravando do nada, os gatos começam a miar. Tá tudo bem.
Faz parte. Não, beleza. É, que ela fala grosso aqui, é foda.
Cara, pra gente encerrar nosso primeiro bloco aqui, antes da gente entrar no bloco Marília Gabriela, na música, queria te fazer essa pergunta, que é mais uma pergunta mais contemplativa, assim, que é, o que a música significa na tua vida? Qual é o papel que a música tem na tua vida?
Cara... cara, eu acho que, assim, tudo na minha vida, assim, gira em torno da música, né, cara? Sempre foi, desde criança, assim, com meus pais tocando violão, cantando no Domingão e tal. Eu cresci, assim, né? Meu tio cantou no Bolinha, tá ligado?
Ô, louco!
É, cara, então, assim, desde moleque que eu gosto muito, eu comecei a tocar tarde, até com uns 13 para 14 anos e tal. É, mas é uma coisa que não dá para. Eu não me imagino sem, cara. Eu não consigo viver sem isso, cara. Tipo, eu tô na bosta, ouço música, tô felizão, ouço música. É, tô meio assim, pego o violão, já funciona como uma terapia também, sabe? É, acho que a música me ajuda, assim, me completa, assim, de várias formas, cara. Eu acho que, para mim, é quase tudo, né? Antes era tudo. Agora é quase, né? Porque nossa vida, né? Tem esposa, tem os bichinhos, vai mudando, né? E tal. Mas...
é tá isso, justo. Cara. Tá justo. Ó, agora a gente vai entrar nesse bloco aqui. É uma coisa de livre associação, tá? Então, assim, solta uma palavra e aí tu diz o que... é uma capa de disco, é um artista, uma banda, um clipe, um show, sei lá. O que tu que vier na cabeça.
Beleza.
Vamos lá. Manhã.
É, July Morning, do Raya Hip.
Olha, rapaz. Olha aí, hein? Bonito.
É profundo.
Prazer.
Motley Crue. Não, os caras, eles sabem aproveitar todos os prazeres errados da vida. É admirável também.
Cara, acho que é a primeira vez, ó, que a gente escuta talvez essa resposta, e eu acho que é uma resposta que combina pra caralho, viu? Vou falar. Acho que é a primeira vez que alguém responde prazer o Motley Crue. Imensidão.
Cara, não sei, eu só consigo pensar na Wake of Magellan do Savatage.
Olha, essa aí é porra, sim, boa, boa. Guerra.
Ah, Sabaton.
Eles, no fim das contas, também só pensam em guerra, né? É bem isso.
É,
né?
Também.
Medo.
Fear is the key, do Iron Maiden.
Tá, só. Boa. Morte.
Acho que Beyond the Realms of Death, do Judas Priest.
Ah, essa é boa também. Saudade.
Queen.
É mesmo? É só?
Pra caralho. É, cara, meus pais gostavam muito de Queen. Né? Eu não consigo ouvir Queen e não lembrar deles. Né?
Pessoas de muito bom gosto aí, tá vendo? Melhor banda do mundo, quem não concorda tá errado. É... Amizade.
Brothers of Metal. O menor.
Demais. Peraí, a banda ou a música?
A música, Brothers of Metal.
Ah, tá bom. Tá bom.
Não, a banda nisso é muito chegada, não. Ah, mas a música.
Tá bom.
Pô, você é meu Brother of Metal.
Também. É nóis.
É, então.
Infância.
Guns N' Roses.
É, falou do disco, pode crer.
É por causa disso só mesmo.
Política.
Parliament of Fools, do Skyclad.
Ah, olha, rapaz. Isso aí é profundo, hein? Isso é profundo. Boa. Alegria.
Halloween.
Inclusive, fez muita... Eu não cheguei a ver essa turnê nova, né, com os dois. Com os dois, não, com os três, na real, né? Se a gente for parar, tem o Kai também, né? Eu não cheguei a ver essa turnê nova, mas, assim, os vídeos que eu assisti e tal, nem vou falar muito do disco, né? Porque o disco talvez tenha deixado um pouco a desejar, enfim, esse disco aí com os três, né? Mas eu vi uns vídeos dessa turnê nova, cara, e eu confesso que eu fiquei bem contente em ver a alegria de volta, ser o Happy Happy Halloween de volta, né?
Sim, cara. Dava pra ver a alegria deles no palco, assim, né, cara? Os caras estavam felizes de estar ali. Não é só uma jogada de marketing ou qualquer coisa assim. Eu posso estar bem enganado, né, cara? Eles enganaram, mas se foi isso, os caras enganaram a gente direitinho, cara. Porque, mano, ali tava tudo certinho ali, tudo no lugar ali, cara.
Sem dúvida. Bom, aí a gente tem aqui uma parada que a gente costuma fazer, que é uma associação com cores.
Uhum.
A gente está falando de pensar em uma cor que te lembre uma música ou qualquer coisa assim e tal. A gente foge do branco e do preto. Aí tá. Branco, as pessoas pensam no White Album dos Beatles, preto pensa no Black Album do Metallica. Então, a gente foge do branco e do preto. Vamos lá para o vermelho.
Raining Blood, do Slayer.
boa. Essa é boa. Boa. Amarelo.
Yellow Submarine, que eu odeio.
Deixa, rapaz. Nem fala muito alto que tem uma bitomania aqui em casa, hein?
Desculpa aí, mas é verdade.
Azul.
Cara... A capa do Seventh Son, nova Seventh Son, do Iron Maiden.
Boa lembrança. Bom, aí pra gente encerrar, não é preto e nem é branco, mas tá no meio, é cinza.
Uhum. Falling Snow, do Agalloch.
Ah, olha aí, rapaz. Ficou bem. Cara, antes de qualquer coisa, agradecer demais esse papo aqui, que a gente adiou aqui durante um tempo, mas conseguimos fazer acontecer, enfim. A gente vai fazer de tudo para estar lá no domingão, para ver você lá no palco com a Hellish War. Dia 28 de abril, é isso, né? 28 de abril. No Memorial da América Latina, lá no Summer Breeze. Lembrando, Summer Breeze, 26, 27 e 28 de abril de 2024. Os ingressos já estão à venda. Seu Summer Breeze, escuta nós aí, nota a gente, tá? Mais um ano, nós fizemos uma cobertura bem legal esse ano. Então, nota nós aí pro ano que vem. Cara, tem uma última questão. Antes de eu pedir para você fazer o jabá, né? Onde as pessoas te escutam e tal. Mas... obviamente, eu tenho uma última pergunta para você. Sua aposta, qual que é a banda surpresa do domingo? Do Summer Breeze?
Cara, ó, eu cheguei a pensar no King Diamond.
É, eu vi muita gente falando, né, que podia ser, porque como ele vai tocar com o Mercyful Fate, podia fazer um show solo, blá, 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 é verdade.
É. Mas não sei, cara. Não consigo pensar em outros, não, cara.
É, o King Diamond pode ser uma. Tem muita gente falando ainda numa banda que eles... Eu sei que... rolou muita informação de bastidores, muita negociação de bastidores, que era o Emperor. Então, não sei se poderia ser, enfim, mas está aí em aberto. Justamente no dia que vocês vão tocar, hein? A banda surpresa.
Tá um rumor forte aí, né?
Vamos ver.
Não consigo chutar mais ninguém assim, não, cara. Porque se for ver esse dia aí no domingo, aí tá... Tá mais pauleiro, ele tá mais violento, né, cara?
Se colocasse o
Exodus e o Forbidden, por exemplo, mais pra baixo, assim, ia ser o dia só dos caras que bate na mãe, né? Isso é muito louco.
É, no fim, se a gente parar pra pensar, o primeiro dia, salvo, tem, obviamente, exceções, né, enfim, mas salvo exceções aí, no primeiro dia tá, tem uma pegada talvez um pouco mais hard rock, o segundo uma pegada mais melódico, né, no sábado mais melódico, mais power metal, assim, não sei o quê, e aí o terceiro dia talvez um pouco mais pesado.
Sim.
Mas óbvio que tem também as coisas, tem as variações ali no meio, né?
Sim. A gente é uma delas.
É, porra, isso aí. Cara, queria te agradecer demais por esse papo. Onde as pessoas te escutam? Onde elas escutam Hellish War? E onde escutam outras bandas tuas, né? Porque tu é um cara de outros projetos também, né?
Uhum. Sim, cara. Pô, quero te agradecer aí muito aí pelo papo. Foi legal pra caramba. Prazerzão mesmo. É, pra ouvir Hellish War, Dark Witch. Cara, Spotify. Tem lá todos os discos, todos os CDs. YouTube também, né? Quiser trocar uma ideia aí, chama lá no Insta ou então na page lá do Facebook também, a gente conversa, adquire material aí, qualquer coisa, a gente dá um jeito.
É nóis, bicho. Valeu demais e até... Eu ia falar, isso é uma mentira, né? Eu ia falar até 2024, porra nenhuma, porque a gente se fala quase todo dia, né? Mas, enfim, a gente se vê no show, isso sem dúvida.
Não, com certeza, cara. Muito obrigado aí, valeu mesmo. Se você colar lá, vai ser legal te ver lá também.
É nóis.
É nóis, valeu, cara. Abração.
E essa foi mais uma edição do Imagina Se Pega no Ouvido.
O nosso papo quinzenal sobre paixões musicais.
E para ouvir nosso talk show é só acessar www.imaginasepeganoouvido.com.br.
Ou então acessa aí o seu agregador favorito, Spotify, Deezer, é só escolher.
Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram.
E não se esquece também que semanalmente a gente fala sobre política, economia, comportamento, sexo, religião e cultura pop lá no nosso outro podcast, o Imagina Se Pega no Olho.
Valeu!